Vem aí o verão, já não falta muito. Agora mais que nunca, depois da experiência do confinamento, estamos todos a contar os dias para ir de férias e a sonhar com lugares, eventualmente, por exemplo, como o Algarve, porque não? Acontece que hoje, às 11 horas, é precisamente do Algarve que a Renascença vai transmitir a Eucaristia a partir da Igreja de Santa Maria do Castelo, em Tavira. A missa vai ser presidida por Dom Manuel Quintas. Também lá estará o Padre Miguel Neto, nomeado recentemente como diretor Nacional da Pastoral do Turismo.
Ora, natural do Algarve, o Padre Miguel Neto nasceu e cresceu em Olhão, foi ali que começou a pensar em ser padre, foi dali que partiu para o seminário. Mais tarde, depois de um tempo de missão em Timor, voltou a Portugal, foi ordenado padre e regressou a Tavira, porque era ali que Dom Manuel Quintas mais precisava da sua ajuda. Para o Padre Miguel Neto, como para qualquer um de nós, foi naturalmente bom voltar a casa, reencontrar a família, os amigos, o mar do Algarve. Mesmo assim, a verdade é esta, é um padre com muitos afazeres diários. É caso para dizer que trabalho não lhe falta.
É verdade. No entanto, arranjou ainda aqui um bocadinho para conversar connosco neste dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Bom dia, Padre Miguel Neto.
Bom dia.
Bom dia.
Quando pensou ser padre, tinha a ideia de que esta vida ia ser assim uma lufa-lufa? Não tem tempo para olhar para trás sequer?
É bom, não, nunca pensava que tivesse tantos afazeres, apesar de conhecer a vida de padre. E uma das motivações que me interrogou foi a ausência de padres na diocese, na minha diocese, na diocese do Algarve, em que mudava constantemente de pároco. Eu, em 22 anos, tive 11 párocos.
Foi uma bela rotatividade.
Foi uma bela rotatividade, sim.
Padre Miguel Neto, a decisão de ser padre, enfim, na sua vida foi tranquila ou teve algumas atribulações?
Muitas tribulações existenciais, muitas. Eu primeiramente, entre o 12º ano e a ida para o seminário maior, eu interrompi durante um ano e meio, porque precisava de... achava que não era esse aquele meu caminho. Eu não, primeiro porque não gostei muito da experiência do seminário menor, o facto de ser um seminário muito disciplinar e propriamente uma coisa muito...
Não era para o seu feitio?
Não era para o meu feitio, decididamente. mas agora revela-se algo muito bom e muito útil, porque cria-nos métodos de trabalho e, sobretudo, uma cultura de âmbito geral muito boa, mas não...
Também era uma criança. Que idade é que tinha quando foi para o seminário menor?
Não, eu quando fui, eu entrei para o 10º ano, tinha 16, entrei em setembro e depois fiz logo
Um adolescente.
Sim, uns 17 anos, penso eu.
E, portanto, estava a dizer que foi para o seminário e depois saiu.
E depois saí no 12º ano, assim, em março, antes de acabar o 12º ano. E depois fui trabalhar. Pronto, achei que devia trabalhar. Fui trabalhar para um supermercado, repositor. Um senhor que trabalhava como advogado da diocese, que hoje é diácono permanente, na altura não era, arranjou-me um trabalho. E gostei daquilo, pronto, né? O mundo das vendas e de arrumar estantes e tal, aos 18 anos, pronto, dava para pagar a mensalidade do carro, tinha cama, roupa lavada e vivia na casa dos meus pais.
Isso.
Mas no seu horizonte estava algo diferente, imagino,
não,
depois, não é?
Não, estava, era o vídeo ideal dos primeiros 4 meses.
Ok.
Depois, é claro que, sobretudo os meus irmãos e minha família, chateavam-me a dizer... Não podes ficar por aqui, pronto. E mesmo esse senhor, que é uma pessoa muito importante na minha vida, o diácono Luís Galante, dizia assim: tens que voltar a estudar, tens capacidade para mais, tens que voltar. Não diziam, atenção, não diziam para eu regressar ao seminário,
certo.
Diziam para eu retomar os estudos. Nunca ninguém me pressionou. Não, na minha família, nem nos meus amigos, eu nunca senti pressão nenhuma para regressar ao seminário. A pressão veio mesmo do alto.
Pronto, e é mais importante, não é? Essa é que...
e da necessidade do povo de Deus, sim, é muito mais importante e saudável. E depois foi na altura do primeiro referendo do aborto, aquele que não ganhou, e continuava a haver muitas interrogações, e aí senti um apelo da parte social, ou seja, contactei um pouco com a questão do desemprego das pessoas e as necessidades concretas das pessoas, e senti a necessidade do apelo a que a Igreja chegasse. Eu continuei a dar catequese e a trabalhar na minha vida paroquial, na minha paróquia, e o apelo a que houvesse uma palavra da Igreja, e a necessidade de haver uma palavra da Igreja junto das pessoas que não têm emprego, que não têm um horizonte de vida. E começou a necessidade de fazer novamente o discernimento, agora um pouco já com
mais consciência.
Com mais consciência, com 20 anos, ou seja.
Padre Miguel, uns anos depois, em 2006, ainda quando não era padre, tem uma etapa importante na sua vida que foi, partiu em missão para Timor. Como é que foi essa experiência para si?
Olha, também foi uma época de muitas dúvidas e consciência, e sobretudo de dúvidas intensas. Eu tinha sido do seminário, tinha acabado o meu curso de teologia. Eu gostei muito de estudar teologia, gosto muito de estudar, ainda hoje estudo. E tinha sido do estudo e tinha feito um estágio pastoral numa paróquia em Faro. E houve um choque imenso entre aquilo que era a teoria da teologia, a teoria pastoral e a prática. Estava com muitas dúvidas se devia de avançar ou não para a concretização do ministério sacerdotal. E eu falei com o meu bispo, já era o atual, Dom Manuel Quintas, e pedi-lhe um ano de paragem. Não tanto no sentido de saber se devia ou não ser ordenado, mas não encontrava a graça de Deus na minha vida, não encontrava, estava profundamente numa época de desolação, para usar uma linguagem naciana, e o meu bispo compreendeu, aceitou aquilo que eu disse e disse assim: eu aceito o teu ano de paragem, mas tens que escolher uma missão dentro da... Uma missão.
É justo.
É justo. E eu tinha ido para Monchique e na altura, a minha mãe, eu moro em Olhão, são 55 km de Monchique, e a minha mãe disse-me assim: então vais para Monchique tão longe? E eu tinha contado ao Dom Manuel, e o Dom Manuel disse: olha, diz-lhe que se fosse para Moçambique era mais longe ainda. E eu disse-lhe que aceitava. E como eu tinha tido colegas meus timorenses, o Sr. Bispo houve várias propostas, e eu disse que a mais longe de todas era Timor-Leste. E eu sempre tive um encanto da Ásia. E como todos os missionários vão para a África, eu, para ser um do contra, fui para a Ásia e pronto, e foi uma experiência que mudou radicalmente a minha vida, a minha forma de ver as coisas, a minha forma de estar, e aprendi muito, muito mesmo.
O Padre Miguel conhece bem o Algarve, é um sítio de turismo, um sítio que se ressentiu muito com a pandemia, eventualmente agora talvez a levantar um bocadinho a cabeça. Essas dificuldades foram muito sentidas aí na paróquia, nas suas paróquias?
Sim, sim, sim. Nós trabalhamos com os turistas. A partir do momento em que as fronteiras estão fechadas, em que os aviões não chegam, não há visitantes.
Sim, imagino até que a nível das pessoas da sua paróquia, que também vivem do turismo, não é? Onde tudo parou, também, se calhar, houve grandes dificuldades às quais a Igreja, nomeadamente, deve ter assistido aí, apoiado de alguma forma também através de várias instituições.
Muito. Nós, neste momento, estamos a fazer um esforço e estamos constantemente a fazer apelos por causa da Conferência de São Vicente Paulo em Tavira, para chegar a todos aqueles que viram o seu posto de trabalho a ser extinto devido ao turismo. Há coisas a nível de trabalho relacionado com o turismo que as pessoas que não têm a noção. Por exemplo, há famílias inteiras que vivem dependentes do turismo. Não, primeiro porque há negócios familiares. Pronto, grande parte dos negócios do turismo são familiares. Depois, porque mesmo que não haja negócios familiares, há pessoas que uma trabalha num café, outra trabalha noutro restaurante, e depois porque, em muitos casos, jovens, a partir de uma certa época do ano, deixam, quando os estudos já estão resolvidos, vão trabalhar no verão inteiro para ganhar dinheiro para manter os seus estudos, porque são oriundos de famílias pobres, de classe baixa ou média baixa, e precisam desse dinheiro para continuar a estudar. Depois já os reformados, que recebem pensões de reforma bastante baixas, e também iam a empregos suplementares e recebiam dinheiro para completar as suas reformas. Ora, não vendo nada disso, essas pessoas a quem vão recorrer? Aos vicentinos, aos apoios sociais da Câmara, mas sobretudo à Igreja, de uma forma global, no caso da paróquia de Tavira também. E as pessoas que outrora nos ajudavam, que tinham restaurantes, que tinham pequenos cafés, que tinham pequenos comércios, agora são elas que nos vêm pedir ajuda.
Claro.
Padre Miguel, enfim, esta área do turismo está ligado a ela há bastante tempo. Recentemente foi nomeado Diretor Nacional da Pastoral do Turismo. Precisou de respirar fundo para aceitar esta responsabilidade?
Não me foi dada hipótese de dizer sim ou não. É a verdade dos factos. Não me foi dada hipótese. Foi apresentado o caso como facto consumado. Se tivessem-me dado hipótese de dizer que sim ou que não, saberiam que eu ia dizer que não, por isso, se calhar não me deram hipótese precisamente por isso.
E que linhas, que desafios imediatos é que têm pela frente?
Desafios imediatos têm precisamente esta parte que eu há pouco falei. Como um desafio imediato é ver que papel é que a Igreja pode ter na recuperação do turismo pós-pandemia, porque a Igreja não pode estar apenas a usufruir do turismo, também tem que ajudar o turismo a recuperar.
Certo.
E isto é muito importante. A Igreja tem que olhar para o turismo, que faz parte de si, da sua missão, e usar aquilo que nós chamamos de turismo não como algo pecaminoso ou algo que é prejudicial à missão da Igreja, mas como uma oportunidade para evangelizar e para apresentar aquilo que é o Evangelho, a sua mensagem, aquilo que são as suas obras de arte, que são os seus bens culturais, aquilo que é a sua palavra feita obra. Depois, o turismo também não podemos esquecer, como Igreja, que o turismo é o principal foco empreendedor e criador de trabalho no nosso país. E é uma forma de nós nos sustentarmos a nós e àqueles que estão nas nossas comunidades. E por isso queremos também que, não por as igrejas a render, como eu às vezes pejorativamente ouço e não gosto,
claro,
mas por o nosso património ao serviço da preservação e da conservação das nossas igrejas. Esse também é um desafio que eu gostaria de levar por diante.
Padre Miguel, enfim, estamos a falar neste Dia Mundial das Comunicações Sociais, e esta é uma área que está muito ligada também, não é, aos média, ao mundo digital.
É a minha área por excelência.
Exatamente. Inclusivamente, enfim, nós estamos aqui, nós próprios, a utilizar este meio digital e este mundo digital para estarmos aqui à conversa, não é? Consigo. E de facto, todos nós, enfim, vivemos nestes ambientes, não é? Temos o ambiente físico e temos o ambiente digital.
Também se pode evangelizar assim, eventualmente, não é?
Eu acho que deve-se evangelizar assim. E não consigo compreender quais são os receios de se evangelizar assim. Acho que a pandemia quebrou os receios que haviam antes. E o maior exemplo que eu dou, já escrevi sobre isso, já disse, e quando tenho que falar sobre esse tema, apresento sempre o mesmo exemplo, é que Corinto era uma cidade tida como uma cidade de pecado, como uma cidade de comerciantes e uma cidade onde havia tudo aquilo que era muito pouco recomendável. E São Paulo tem cartas e tem escritos a Corinto que nos encantam. Atenas, que era a cidade da filosofia, a cidade modelo, eu não conheço nenhuma carta de São Paulo a Atenas, porque eles já sabiam tudo e não adiantava, Paulo não. Não consegui lá ensinar nada. E talvez nós não devemos esquecer que o digital, o ambiente digital, é o espelho daquilo que se passa no ambiente físico.
Padre Miguel, estaríamos aqui à conversa durante mais tempo, já não vamos conseguir.
É verdade. E sobre este tema, até, Dina, podemos dizer aqui que há um livro que foi a própria tese do doutoramento do Padre Miguel Neto, não é? Igreja em Encontro na Estrada Digital. Portanto, quem quiser aprofundar mais.
E lembramos da apresentação aqui na Renascença.
E que foi aqui mesmo, exatamente.
Obrigado.
Obrigada, Padre Miguel. Tudo a correr bem. E vamos daqui a pouco aí à Igreja em Tavira para transmitir a celebração
a partir das 11.
Eucarística. Muito obrigada. Um bom domingo.
Obrigado.